A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Para se compreender o atual estágio do livro-reportagem no país, torna-se essencial buscar as origens da reportagem no início do século XX, lembrar da importância germinal de Os Sertões, um gênero híbrido, como possibilidade de novo tratamento jornalístico, e também da importância de João do Rio nas suas crônicas urbanas, utilizando diferentes formas de captação. Um cronista que foi igualmente responsável pela humanização dos personagens. Outro aspecto que merece destaque por ter influenciado a grande reportagem e posteriormente sua prática no veículo livro-reportagem é a herança deixada pelo realismo social do século XIX. A descrição minuciosa das cenas realizadas por Flaubert, Balzac e Dickens foi incorporada pela narrativa jornalística do século XX, enriquecendo sobremaneira o impressionismo das cenas reportadas. Gabriela de Moraes, trecho do artigo A Reportagem e o Livro Reportagem no Brasil. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Livro-reportagem é o tema do programa desta noite, que traz não uma, mas duas escritoras. São elas Fernanda de Façanha e Roberta Souza. A dupla escolheu a cidade de Fortaleza como cenário e recorte de suas narrativas. Fernanda analisou a arte urbana em sua obra Ruas e Cores, o grafite como arte viva na cidade, publicado pela editora Caminhar. Já Roberta Souza caiu na folia momina e traz a publicação que tem como título Não é qualquer carnaval, trecho da canção Batuque de Praia, de Petrúcio Maia. Neste mês de março, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, nós celebramos o protagonismo destas duas autoras que trazem no registro da cidade o apuro jornalístico do seu tempo, a criatividade e a liberdade editorial. Ingredientes indispensáveis a um bom livro-reportagem. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Bem-vindas, Fernanda e Roberta. Gratidão por estarem aqui conosco, viu?
Muito obrigada, Lilian, pelo convite.
Obrigada, muito obrigada, viu? Muito feliz de estar aqui falando sobre a nossa cidade, sim, né? Sobre esses olhares por Fortaleza.
Bom, e agora eu vou apresentar as duas jornalistas escritoras que estão aqui conosco. A Fernanda de Façanha, jornalista, fotógrafa, mestranda em comunicação pela Universidade Federal do Ceará e escritora. É autora do livro reportagem Tema do programa desta noite, Ruas e Cores, o grafite como arte viva na cidade, vencedor dos prêmios Intercom Regional e Nacional em 2018. Já a Roberta Souza é jornalista, graduada pela Universidade Federal do Ceará, atua como repórter multimídia na área cultural do Sistema Verdes Mares de Comunicação desde 2013. Manifestações artísticas populares estão no seu campo de interesse e pesquisa. É autora do livro reportagem Não é Qualquer Carnaval, também tema do programa desta noite. Bom, meninas, a princípio, eu quero saber o que, os leitores podem esperar da publicação de vocês. Fernanda de Façanha.
Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, Lilian, com a Roberta também, pra gente discutir um pouquinho essa temática que é tão interessante e que muitas vezes ela não é falada, não é lembrada, né? Que é o nosso livro-reportagem e a cidade também, como objeto de pesquisa desses dois livros que estão aqui hoje. Bom, o que, você pode esperar ao ler o Ruas e Cores? O Ruas e Cores é um livro para você ler pensando nas possibilidades de intervenção na cidade. Do que ela pode significar? O que é uma intervenção urbana? Quais são as formas de fazer intervenção urbana? Fortaleza é uma cidade que aceita bem a intervenção ou não? Então eu trago esses questionamentos. Alguns com respostas, outras não. Outras com possibilidade de pensar, de abrir um debate mesmo para a gente pensar, questionar, debater, conversar sobre a temática da intervenção urbana na cidade de Fortaleza. E o meu foco no livro é realmente Fortaleza, né? Então eu trago a cidade de Fortaleza a partir de fotografias, a partir de pessoas que moram na cidade, que vieram para cá de alguma forma e que veem a cidade junto com a intervenção urbana de uma maneira muito ligada, de uma maneira muito unida.
Eu quero saber mais detalhes sobre esse livro e a gente vai aprofundar mais ainda esse tema. Roberta, conta pra gente um pouquinho do que se trata Não É Qualquer Carnaval. O título é ótimo, inclusive.
É, o título é Não É Qualquer Carnaval e na contracapa do livro Não É Qualquer Litoral, que é pra pessoa já entrar no clima, né? Ela pega e já tá dançando. Porque carnaval é festa, né? Mas o livro, ele se propõe aí além da festa. Aí, para as histórias das pessoas que fazem essa festa. Quem que faz maracatu? Quem é que faz a roupa? Quem é que toca? Quem é que 365 dias do ano vive o carnaval e não só em quatro? Então, o livro ele faz um percurso histórico sobre a festa na nossa cidade, mas também traça alguns perfis dessas pessoas que estão nos bastidores, mas que também estão nos palcos, né? E é um meio também de promover um diálogo geracional. Quando eu comecei a fazer, a me envolver com essa temática, que eu levei essa música pra casa, porque eu comecei a ouvir num bloco da cidade, e que eu vi que a minha mãe cantava ela, né, a música do Petrúcio, eu fiquei, nossa, eu tenho uma diferença aí de décadas em relação à minha mãe, e a gente vibra na mesma sintonia. Então, o carnaval, ele une gerações. Então, o livro também é um pouco sobre isso.
Que bacana. A gente vai entrar nesse clima de Folia Momina. Para aqueles saudosos já do carnaval, que já encerrou agora, a gente vai falar bastante de carnaval no programa de hoje. Bom, meninas, mas afinal de contas, a gente está falando de livro-reportagem, é o tema do Autores e Ideias dessa noite, mas afinal de contas, o que é um livro-reportagem?
Bom, o livro-reportagem é um formato que já foi teorizado, já foi academicamente teorizado, né? Um dos autores, Edvaldo Pereira Lima, quando ele fala do livro-reportagem, ele aborda essa questão do contexto, né? Exatamente da história, de você ter essa abordagem mais profunda, do perfil, dos antecedentes. Então, o livro-reportagem, ele ultrapassa o formato reportagem pela profundidade a que ele se propõe. Então, você tem mais tempo e você tem mais espaço e você tem também mais liberdade na linguagem. Você pode adotar uma linguagem mais literária, né? Se for de sua opção. Então, é por aí que caminha esse formato.
E aí é interessante a gente pensar nessa liberdade editorial, né, Fernanda? Que o livro-reportagem, ele te traz.
Com certeza. Eu já ia comentar que quando a gente vai estudar sobre livro-reportagem, porque para pelo menos quando eu fui fazer o livro, né, como ele foi o trabalho de conclusão de curso no curso de jornalismo, o mesmo caso da Roberta, a gente teve que estudar sobre livro-reportagem. Então, quando a gente lê Edvaldo Pereira Lima, por exemplo, ele menciona muito essa questão da necessidade de você aprofundar a temática, trazer uma densidade daquele assunto. Né? Então, é um livro, por exemplo, o meu ou da Roberta, que trata uma temática em específico e quais as possibilidades que essa temática traz, outros temas, né, dentro dela. Então, por isso tem a questão dos perfis, então, por isso tem a questão de um contexto histórico, de depoimento, que pode ser trazido no livro, né?
Crônica, né? Você pode intercalar com outros formatos.
Sim.
Também.
Fotografia. Então, a gente percebe também no livro-reportagem que a informação, ela pode ser colocada ao leitor de muitas formas. A partir de uma narrativa que não necessariamente seja uma narrativa de reportagem, né? E quando a gente fala de livro-reportagem, é importante trazer também o conceito, digamos assim, de grande reportagem. Porque ele se constitui como uma grande reportagem justamente por trazer esses ângulos diversos e essas possibilidades diversas de informação, de informar ao leitor sobre aquela temática. No meu caso, quando eu trago sobre o grafite, eu fui procurar diferentes olhares desse grafite. Então, o olhar de quem faz, o olhar de quem vê na rua, o olhar de quem está numa instituição pública e tem que criar uma lei sobre isso, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar o livro-reportagem em si, ele também traz algo a mais. Por exemplo, a gente pode pensar essa informação também por forma de imagem. O formato visual, a fotografia, pelo menos no meu livro, ela é muito presente, né? Então, que foi a forma como eu me aproximei a campo. Então, isso tem a ver também com a minha inserção nesse campo de pesquisa, nesse campo de cidade, digamos assim, né? Para entender sobre o grafite, que eu também tive que participar e propor isso a mim mesma para eu conseguir entender sobre a temática e passar isso para o leitor de uma forma mais natural.
Eu não sei se foi o caso da Fernanda, mas eu também fiz um estudo de mídia para fazer um livro-reportagem. Então, o que é que Fortaleza, o que é que os jornais de Fortaleza produziam sobre o carnaval? Qual era o estilo de reportagem? O que é que eles ofereciam? E eu vi muito serviço, eu vi muito programação, e aí eu senti a necessidade de ter alguém contando essas histórias, essas pessoas que faziam a festa, de uma forma mais detalhada, né? De fugir do básico, que é fundamental a gente ter um serviço quando a gente tá chegando no carnaval. A gente quer mesmo saber, né, qual é o polo da folia, que horas começa. Mas não é só isso. Pra gente entender a cultura que pulsa nessa cidade, vai muito além do serviço. Então, foi um parâmetro também analisar um pouco do que era produzido de reportagens pra fazer um livro reportagem que fosse além, né, do que já tinha na cidade, que já era oferecido pro leitor.
E o que é mais interessante é porque ambas as narrativas, elas trazem o recorte e o cenário, a cidade de Fortaleza, e a gente tem a perspectiva de um olhar também para a cidade a partir dos livros reportagens, que eu acho assim muito interessante a gente pensar na cidade em que a gente vive, né, e discutir de como é que essa cidade ela se articula, se organiza, principalmente nessas pautas de cultura, que é o caso das artes visuais, né, do grafite, como também das manifestações culturais, como é o carnaval. Então a gente tem uma oportunidade muito interessante na leitura do livro da Fernanda e da Roberta de também conhecer um pouco mais sobre a cidade de Fortaleza e os seus protagonistas. Bom, já que a gente está falando sobre arte urbana, como é que surgiu a ideia de trabalhar especialmente o grafite, Fernanda?
Vamos lá, agora detalhar todas essas questões do livro, né? Bom, o livro eu fiz em 2017, como eu já falei um pouquinho, para o meu trabalho de conclusão de curso, que é o TCC na faculdade, que eu me formei em jornalismo, na Unifor, pelo Unifor. E o que aconteceu foi, em 2016, eu comecei a estudar sobre comunicação na cidade através do grafite, né? Tudo isso se deu porque eu fiz um intercâmbio acadêmico em 2015 para a Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal. E lá eu estava com uma câmera na mão e fotografei muitos grafites. Quando eu cheguei aqui, em Fortaleza, 6 meses depois, eu me senti diferente. Eu via a cidade de uma outra forma, eu percebi o meu pertencimento à cidade de uma outra maneira, e isso me inspirou a começar a estudar sobre essa temática, que poderia não parecer tão óbvia, mas com o tempo ela passou a ser algo óbvio, que eu digo no sentido de essencial para eu estudar e para eu entender melhor, e para esse intercâmbio também me contribuir de uma outra maneira, né? Então eu entrei no grupo de pesquisa Jornadas Urbanas e Comunicacionais, o JUCOM, que estuda a comunicação na cidade por diferentes olhares. Tinha gente lá que estudava a comunicação na cidade através do corpo, através dos prédios, através da arquitetura da cidade, através dos jornais, dos olhares de quem escreve, por exemplo. E eu propus estudar através do grafite, dessa comunicação na cidade pelo grafite.
Que bacana!
Foi. Então, a fotografia ela foi essencial nesse momento, né, e nesse período, para poder registrar. Só que no início, quando eu estava em 2016, eu só estudava as fotos que eu tinha feito em viagens. Então, na viagem que eu fui para o Porto, onde eu morei, na viagem, as viagens que eu fiz no lugar onde eu morei, lá pela Europa, né? Só que, quando foi em 2017, eu resolvi me desafiar e entender os grafites e conhecer, na verdade, os grafites e os grafiteiros da cidade de Fortaleza. Então, essa temática, ela surge por essa inquietude, assim, e por essa necessidade de não mostrar só o que tem fora, mas o que a gente tem aqui. E ele é tão importante. É até o que a Roberta traz no livro também, já dando um spoiler, porque não tem carnaval só fora de Fortaleza, né? Então, essa ideia da arte urbana, de trazer e falar sobre o grafite, ele veio muito nesse sentido de mostrar um pouco da história, que eu não fiz esse estudo de mídia tão propriamente dito, porque era muito difícil achar notícias sobre grafite, não só notícia, mas principalmente registros históricos dele. O meu livro é o terceiro, segundo o grafiteiro, segundo o Marquinhos Abu, que traz sobre grafite na cidade de Fortaleza. Então é muito complicado você ir atrás de outras referências bibliográficas, se a sua é uma das primeiras também. Então acabou que eu tive que trazer, mostrar, comentar e conversar sobre isso de uma maneira muito iniciante ainda. Então você pode ver, esse livro, eu acho que ele também é um pouco de teste, assim, de como a gente pode trazer o grafite pra notícia também, que foi o que eu acabei fazendo nesses últimos anos.
E eu queria muito trazer também uma discussão, porque aparentemente é um tema outsider, né? Assim, ele é colocado à margem da academia. Sim. E aí eu queria te perguntar sobre isso, Fernanda, se você percebe ou percebeu durante as suas pesquisas um olhar preconceituoso também acerca da temática.
Sim, bastante, porque quando a gente vai estudar sobre o grafite e buscar esse conceito, ele vem conceituado muito misturado com a pichação. No Brasil, há diferença entre grafite e pichação, mas fora do Brasil, se você for estudar textos de, sei lá, sociólogos portugueses, de pessoas que realmente vêm de fora, né, dos Estados Unidos mesmo, todos consideram grafite e pichação a mesma coisa. Então, a gente já tem aí um problema de termo, né? O grafite escrito como a forma americana, que é com F-F-I-T-I, ele é considerado o grafite na parede mesmo, o que a gente considera com F-I-T-E, entende? Uhum. Então, aí já vem esses significados diversos. E já tem-se um olhar preconceituoso para isso também. Por que que no Brasil a gente considera... A gente tem a diferenciação de grafite e pichação, por exemplo. Então, não duvido disso ser algo, um outro olhar já marginalizando a própria pichação e até o próprio grafite. Considerando um melhor, ou maior, ou mais importante, ou mais artístico que o outro. E, às vezes, não necessariamente se tem essa diferença, né? Pelo olhar do artista, pelo olhar de quem faz, na verdade. Porque muitos grafiteiros, eles nem se consideram artistas. Eles se consideram alguém... Vai depender muito esse conceito também de artista para artista, de grafiteiro para grafiteiro. Alguns se consideram artistas visuais, outros grafiteiros urbanos mesmo. Enfim, isso vai se misturando. Mas eu percebi esse olhar mais marginal mesmo para o conceito e para o que se faz. Então, nesses últimos anos, a gente tem percebido, pelo menos numa interpretação muito pessoal, que Fortaleza tem aceitado de uma maneira diversa o grafite. Hoje a gente já vê grafite no centro, grafite esse. Não digo só o grafite, mas a arte urbana mesmo, né? Vários murais, várias intervenções, que vão além da pichação também. Intervenções mesmo, algumas autorizadas, a maioria autorizadas, na verdade. Se você for ver o centro da cidade, olhe para o céu, porque agora tem várias empenas, a gente chama de empena, mas que são as laterais do prédio pintadas, né? Em várias ruas, de vários artistas que eles, alguns são até internacionais. Então a gente vê que esses eventos na cidade, como o Festival Concreto, o Além da Rua, esses eventos mais conhecidos, principalmente, eles trouxeram esse boom, esse baque, essa maneira direta de se trazer o grafite ou a arte urbana, né, para o centro da cidade. Só que a gente também tem esse grafite, essa intervenção e essa forma de ver o colorido da cidade na periferia, que é o que eu me proponho a estudar no mestrado. Então, no mestrado, o meu olhar ele vai mais para a periferia, né? Eu fui a fundo em alguns bairros, principalmente no bairro Parque Dois Irmãos, que fica ali depois do Itaperi. E por lá a gente vê como há murais imensos de grafite e que muitas vezes eles não são vistos, eles são invisibilizados. Então, quando a gente trata de grafite, a gente também trata desse conceito, né, que é o conceito de visibilidade, que é um conceito que a gente pode trazer para muitas coisas. E hoje em dia, se você for tratar de visibilidade, você vai tratar de tudo aquilo que pode se tornar visual. Então, as pessoas tendem, ultimamente, nesses últimos anos, principalmente com as redes sociais, a se tornarem super visíveis. E o grafite, ele já vem com essa ideia há muito tempo, de trazer um nome na parede, de trazer quem eu sou, o território onde eu estou, onde eu habito na cidade, a partir de um nome, a partir de um número, a partir de uma letra. E isso não só com o grafite, mas também com a pichação, né? Que é essa territorialidade, né? Esse eu quero ter um território, eu quero mostrar, demarcar um território.
Muito bom. Eu converso com as jornalistas e escritoras Fernanda de Façanha, autora do livro Ruas e Cores, o grafite como arte viva na cidade, publicado pela editora Caminhar, e Roberta Souza, autora do livro Não É Qualquer Carnaval, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Mais direitos.
Mais participação.
Mais poder.
É assim que nós, mulheres, estamos construindo uma vida do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para seguirmos conquistando ainda mais. Acesse brasil.gov.br/mulheres para conhecê-las. Governo Federal. Somos todos Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica literária para este mês de março é também um convite para os apaixonados pela sétima arte. A Vila das Artes apresenta, por meio da Escola Pública de Audiovisual, a mostra especial Mulheres de Escrita e Subversão, que reúne filmes que dialogam sobre o papel da escrita literária feita por mulheres. As exibições são todas gratuitas e abertas ao público, sempre às segundas-feiras de março, às 18 horas, na Vila das Artes, em Fortaleza. Ao fim de cada sessão, convidados especiais conduzem o debate sobre a autora retratada, com indicações sempre de uma bibliografia básica da artista e sua produção literária. Participam dos debates as cineastas e pesquisadoras Gra Dias e Samarcandra Pimentel e também as escritoras Vanessa Passos e Lisiane Forte. Nos mesmos dias de sessão da mostra, também haverá Feira de Livros da Editora Independente Aliás, especializada na publicação de mulheres cis ou trans e também do coletivo feminino Maré. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de um bate-papo acalorado na Livraria Lamarck em Fortaleza, chegam ao Autores e Ideias as jornalistas Fernanda de Façanha, autora do livro Ruas e Cores, o grafite como arte viva na cidade, publicado pela editora Caminhar, e Roberta Souza, autora do livro Não É Qualquer Carnaval. As obras são fruto do TCC em jornalismo das profissionais e pesquisadoras que também narram um olhar diferenciado sobre a capital cearense. Acompanhe mais detalhes sobre as publicações. Roberta, por que trabalhar o Carnaval de Fortaleza?
Essa pergunta todo mundo me fez, tá? Quando eu decidi que ia fazer esse livro. Porque, na verdade, as pessoas tinham uma ideia de que não existe, né? Você vai trabalhar um tema que não faz sentido, porque não tem carnaval na nossa cidade, Roberta. Então, fui realmente muito questionada ao escolher. Mas o que que me levou, né? Também, assim como a Fernanda, produzi esse livro-reportagem como um trabalho de conclusão de curso. Fiz jornalismo na Universidade Federal do Ceará. E durante meu estudo, né, minha formação, eu realmente era uma foliã, né? Eu saía da universidade.
Sexta como assim? Era? Noite, não é mais?
Não, sou. Só fazendo um paralelo, mas sexta-feira à noite saía com mochila, livro e ia direto pra Rua Padre Francisco Pinto, ali no Benfica, onde o Bloco Luxo da Aldeia se apresentava todas as sextas, né, do pré-carnaval. E quando era no carnaval, tinha lá o seu domingo, tinha a terça. Então, tinha o Sanatório Geral, né, no carnaval, que é um bloco que não está mais em atividade, mas em 2013, 2014, quando eu produzi o livro, estava em atividade. Então, eu tive uma vivência na universidade que me levava a acreditar, sim, nessa manifestação. Eu fiz trabalhos com o Pingo de Fortaleza, que é o presidente do Maracatu Solar, o Maracatu também sediado no Benfica. Então, a minha relação com o carnaval, ela começou ali no Benfica, que era onde os universitários, na verdade, né, que estudantes da UFC passam a maior parte do tempo. É ali, né, estudando, é na biblioteca, e são também nesses espaços de fruição cultural, seja em sede de Maracatu, seja em blocos na rua. Então, como eu tive esse contato, me vi atraída pela temática. E sobretudo porque, como eu me inquietei, as pessoas ficaram, assim, fazendo birra, dizendo que não tinha, não. Vai pra Pernambuco, vai pra Bahia, sabe? Vai estudar outra festa. Aí é que eu tive vontade de estudar o Carnaval de Fortaleza. Aquela coisa, né? Você é provocada, então faz ainda mais sentido estudar. E aí eu fui ler, né, a respeito. Tem outros livros. É diferente da Fernanda, né? Que encontrou pouca bibliografia sobre grafite. Encontrei alguns, assim, desde desde cronistas antigos, da forma como eles retratavam o carnaval na nossa cidade, né, até outros pesquisadores que já tinham feito dissertações, teses sobre a manifestação, desde o momento em que ela nasce até o momento em que ela arrefece, porque não é uma manifestação contínua, né? O carnaval de Fortaleza teve seus momentos de boom, como vive agora, né, no atual momento em que estamos, e também teve seus momentos de, vamos dizer assim, vamos pra praia que é melhor, vamos morar, né? Vamos viajar
pro interior.
Vamos pro interior, vamos curtir nosso litoral cearense. Então, teve também esse movimento, não é uma manifestação que ela tem uma linha, né, ascendente, decrescente, enfim. E aí eu fui também fazer essa pesquisa para entender as motivações, e são inúmeras, né, desde motivações políticas até a questão dos próprios pessoas que conduzem, né? Às vezes elas estão cansadas porque não tem investimento, né? Porque sozinho não dá, tem que ter apoio, né? Tem que ter política pública. Então, tem muitas justificativas para o carnaval acontecer ou não em uma cidade. Mas no momento em que eu peguei o tema para me debruçar sobre ele, para pesquisar, eu vi que tinha muita gente com esse desejo, com essa necessidade de fazer o carnaval não é a festa pela festa, mas é o carnaval como uma tela social, o carnaval como um reflexo do meu cotidiano, da minha vida ou da minha não vida. Então, nesse momento eu vi que eu tinha um material riquíssimo em mãos e eu tinha porta-vozes, né? Eu tinha fontes, eu tinha entrevistados e poderiam fazer com que mais pessoas descobrissem uma festa que há também uma situação de marginalidade em relação ao carnaval, né? Tem muita gente que acha que é apenas, vamos lá, vamos beber, cair, né?
E levantar.
Enfim, não é só isso, né? O carnaval, ele vai muito além da farra. E essa distinção é fundamental para que a festa seja respeitada, para que a cultura, para que o lazer, que são direitos básicos do ser humano, né, previstos em Constituição, sejam respeitados.
E toda a economia criativa que o carnaval gera e o turismo que aquece com o carnaval brasileiro, a gente não pode deixar de mencionar todos esses ganhos que a folia traz também para a economia e o impacto gerado, inclusive de trabalho, de renda. A gente precisa celebrar também esses ganhos do carnaval. O livro reportagem Não É Qualquer Carnaval traz, além de uma pesquisa histórica, perfis de personalidades que tornam a festa da nossa capital Fortaleza uma realidade. Quem são estes protagonistas que você elenca no seu livro, Roberta?
Eu entrevistei inicialmente alguns pesquisadores, porque é como eu disse, o carnaval ele não é só a festa pela festa. Então eu tenho alguns entrevistados que eles falam assim: olha, eu não sou de ir pro carnaval, mas eu gosto de ver o negócio pegando fogo. Um deles é o pesquisador Gilmar de Carvalho, né? Ele foi um dos entrevistados desse livro para me dar esse contexto histórico da manifestação. Eu tenho também algumas pessoas de Maracatu, né? O livro é dividido em 4 capítulos. O segundo capítulo é dedicado a Maracatu. E aí, nesse capítulo de Maracatus, nós trazemos entrevistas com o Pingo de Fortaleza, né? Que eu mencionei. Ele é o presidente do Maracatu Solar, sediado no Benfica. Temos também o Calé Alencar, que é presidente do Maracatu Nação Fortaleza. Temos o Marcos Gomes, que é o presidente do Maracatu Ás de Ouro, mais antigo da cidade, né? De 1936.
Mais tradicional.
Mais tradicional. Então, assim, eu também não vou... São 20 entrevistados, né? Eu não quero pecar por faltar o nome de algum dos entrevistados. Estou passando, assim, alguns realmente, né? Nos blocos, fiz um percurso que também começa ali no Benfica, que foi o meu ponto de partida, né? Então, tenho os meninos do Bloco Luxo da Aldeia, do Sanatório Geral. E aí, a gente também, quando vai falar de bloco, e não pode falar de carnaval sem falar de pré-carnaval, né? E aí, a gente tem Unidos da Cachorra também, sendo contemplado no livro. Temos também entrevista com os primeiros, né, que começaram esse movimento para carnaval, o Jânio Soares, o Perique da Madame, tem o Dilson Pinheiro, que hoje comanda o No Espaço Não E Enche, no Bar da Mocinha. Então, assim, eu também procurei falar com foliões como o José Augusto, né, que é jornalista também e que viveu, assim, momentos bem importantes do carnaval da cidade na década de 70, 80, andando nos cursos, né, nos carros alegres.
Que bacana!
Então, fui em busca também dessas pessoas que o Pedro Álvares, né? Que viveram um carnaval bem anterior ao que eu estava vivendo naquele momento ali, em 2014, 2013. Quis fazer esse paralelo geracional. Então, os perfis, né, estão assim, giram realmente em torno desses foliões, desses brincantes, desses presidentes, que conduzem a festa com maestria.
Muito bacana. O que chamou mais a tua atenção, Roberta, durante a pesquisa? Teve algum fato, alguma personalidade, algo curioso, algo que possa ser dito e compartilhado aqui conosco sobre a Folia Momina?
Olha, uma das coisas que realmente mais me chamou a atenção ao produzir esse livro foi ver, assim, nos olhos dos entrevistados, como essa festa, ela podia ser desde um espaço de trabalho, né, como você mencionou, essa questão da economia criativa, até uma religião. Então, um dos meus entrevistados é o Descartes Gadelha, né, artista plástico, que também faz parte do Maracatu Solar.
Maravilhoso.
E ele, né, numa das entrevistas, fiz entrevistas muito longas com todos os entrevistados, de 2 horas, né? Essa é uma liberdade que o livro-reportagem te dá, né? De você ter muito tempo com os entrevistados, é diferente do dia a dia do repórter, né? Que é, assim, 5 minutinhos, 10 minutinhos. E aí o Descartes, ele fez, assim, algumas colocações que muito me emocionaram sobre o fato de o carnaval funcionar para ele como uma gestação, né, que começa em setembro, e aí você vai, o filho vai crescendo no teu ventre, pela fantasia que você vai fazendo, pelo batuque que você vai construindo, pela composição, até que quando vai chegando o 9º mês, né, tem aquela explosão, é a festa. E outra coisa que o Descartes falou que eu achei muito lindo mesmo, foi quando ele disse que durante o carnaval, ele se curva como se ele estivesse num templo, né? Que o carnaval é uma festa para ele religiosa mesmo. Então, assim, são visões como a dele que preenche as páginas desse livro de uma forma muito emotiva, né? Porque para que a gente fuja dessa visão clássica
do profano.
Isso, do profano, perfeitamente.
E que embelezam, né? Porque Sim. É de uma poeticidade essas palavras, assim, embelezam demais a pesquisa, as narrativas.
Sim, quando eu escolhi fazer o livro reportagem, como um trabalho de conclusão de curso e não uma monografia, né, que também temos essa opção, foi exatamente para dar uma pluralidade de vozes do povo. Porque na academia a gente trabalha com aqueles autores, né, que eu nunca ouvi falar, que eu nunca conversei. E o livro reportagem, o jornalismo, ele aproxima mais, né? Ele traz para você a pessoa que toma café contigo, que tá dançando com você na rua, que você encontra na parada do ônibus. São pessoas que têm histórias de vida, histórias de ciência, sabedoria mesmo, tão valiosas quanto os outros autores da academia, né? Então, eu queria compartilhar um pouco disso com as pessoas ao falar de carnaval.
Que bacana, que bonito.
Lindo, né?
Bom, eu tenho uma pergunta agora para vocês duas, tá? Quais os maiores desafios na escrita de um bom livro reportagem?
O ótimo disso, Fernanda, é que ela já pressupõe que o nosso livro é muito bom.
Claro que é.
Maravilhoso.
Vamos ler os nossos livros.
Claro que é. Tanto é que eles estão aqui no Autores e Ideias.
Ai, que coisa boa.
Muito obrigada.
Eu acho que para essa escrita acontecer de uma forma muito boa, né? Você tem que ter um entendimento básico da temática. Seja ela qual for, é carnaval, é grafite, é o Beco da Poeira, por exemplo, ontem a gente estava debatendo sobre isso também, com outro livro reportagem. Então, assim, para ter esse entendimento da temática, você precisa saber destrinchar também. Como é que você vai contar essa história? Então, procurar fontes formais e informais, né, é importante nesse momento também. Para mostrar não só o olhar institucional, não só o olhar daquele que estuda sobre isso, né, não só o olhar teórico, mas o olhar de quem vê. Uma pessoa que passa o carnaval em Fortaleza, o que é que ela percebe? Uma pessoa que passa na rua e vê um grafite, o que é que ela acha daquilo? Um grafite, um patrimônio histórico, que é uma coisa que eu debato no livro. O que é que ela vai achar? Pode ou não pode? É proibido, não é proibido? Fazer carnaval na rua, transformar a rua em um grande...
Avenida de carnaval.
Isso, transformar a rua em um grande espaço de festa. É legal ou não é legal? Então, como é que as pessoas veem? Como é que as pessoas percebem isso? E trazer no livro reportagem, através da narrativa textual ou através dessa narrativa fotográfica também, é algo que enriquece o trabalho e é algo que é fundamental. O que é que tu acha, Roberto?
Assim, bem embaixo.
Quais são os maiores desafios na escrita de um bom livro reportagem?
Quando eu fui, né, me desafiar a escrever esse livro, eu contei com o apoio de uma pessoa muito importante, foi um orientador, né?
Sim,
é realmente
sim, sim.
Importante a gente ressaltar, eu tive como orientador um folião também, o professor Ronaldo Salgado. E para escrever um bom livro reportagem, você precisa da multiplicidade de olhares. Então, eu não podia ficar ali preso no que eu tinha observado como interessante. Eu precisava de outros olhares e o olhar de um orientador, né, de um profissional, como eu era apenas um estudante na época, ainda foi fundamental. Além disso, para o livro reportagem, as entrevistas, né, o processo de apuração, como mencionado já anteriormente, precisam ser em profundidade.
Sim.
Entrevistas em profundidade exigem tempo e também exigem uma certa proximidade da sua fonte. Então, você precisa Sim. conquistar aquela pessoa com quem você vai conversar por 2 horas para que você consiga, a partir daquela conversa, estabelecer...
Confiança.
Eu já ia dizer, um olhar de confiança para ele passar informações.
E para que, no futuro, quando você for reunir o conjunto das entrevistas que você fez, no meu caso foram 20, elas dialoguem, né? Porque o livro reportagem, ele pode ter, bom, mais de 100 páginas. No caso do meu, precisamente, nós temos aqui 168 páginas. Então, são 168 páginas que elas não são desconexas. Então, uma coisa que eu cito na primeira página do livro, ela pode ser retomada na última, no meio. Então, é uma narrativa muito fluida, uma narrativa que realmente, para conquistar o leitor, para que seja um bom livro reportagem, né, que ele leia de um fôlego só. Então, Sim. se o leitor senta e diz que leu o teu livro num dia, fez um bom livro reportagem. Então, quando eu escrevi o livro, eu me propus a fazer com que o leitor estivesse numa viagem de ônibus. Então, ele, como se ele estivesse saindo de Fortaleza, sabe? Aquela vovô pro Aracati, curtir o carnaval. E aí, o meu livro, ele propõe a você mudar de ideia e não sair mais da rodoviária e ficar na cidade. Então, são conexões que você pode ir fazendo, né? Para que realmente você consiga passar com profundidade a partir das entrevistas que você faz e com proximidade,
Sim.
né? Para que o leitor esteja junto contigo nessa viagem.
Bom, eu vou ter que terminar o programa, a gente está chegando na reta final, mas aí é uma pegadinha, uma pergunta provocação, tá, Roberta? Final de contas, se não é qualquer carnaval, o que que tem de diferente, o diferencial no carnaval de Fortaleza?
Quando a gente está no nosso lugar, já deixa de ser qualquer. Então, Fortaleza é o Ceará,
Sim.
são as pessoas que fazem essa terra, são as pessoas que vivem cada fala, cada modo de se expressar, de dançar, de costurar, né, de cantar. Cantar com um sotaque que é só nosso.
A loa do maracatu que é só nossa.
Só nossa também, né? Que é diferente, é de Pernambuco. O negrume, que é uma coisa que tem aqui que também não tem em Pernambuco, por exemplo. E aqui você tem bloco, você tem maracatu. Você também tem afoxé, você tem cordão, você tem escola de samba. Tem uma pluralidade que às vezes está escondida. Então, não é qualquer carnaval mesmo. É o seu e é importante que você se aproprie dele, que você protagonize ele. Não é qualquer carnaval porque você faz parte dele. Então, porque os cearenses, porque os fortalezenses fazem ele. Não é carioca, não é pernambucano, não é baiano. É o nosso carnaval. Então, é realmente importante que estejamos na rua sempre fazendo. E com apoio público também, porque se a festa é do povo, né, é preciso que os nossos representantes olhem para ela e garantam com que ela aconteça nas condições que nós merecemos.
Muito bom. É a ideia de pertencimento que a Fernanda estava falando também, né, a respeito da pesquisa dela, né? Você se sentir pertencente à cidade e não simplesmente a cidade em que você envelhece, com que é um título também de um filme maravilhoso. Bom, já dadas nossas dicas aqui culturais, várias para você, eu acho que tem muita gente agora que tá fazendo a mesma pergunta: onde é que eu posso então encontrar os livros reportagens? Fernandinha, onde é que a gente pode encontrar o teu livro reportagem?
O meu livro reportagem tá sendo vendido lá na Livraria Lamarca, no Benfica.
No Corredor, né? Cultural de Fortaleza?
Exatamente, na Avenida da Universidade ali, pertinho da universidade mesmo. Tá sendo vendido lá e eu espero que vocês vão, confiram, vejam um livro, toquem num livro, porque eu acho que uma das coisas mais importantes de quando a gente faz um livro reportagem também, e voltando a essa pergunta, mesmo querendo apressar a resposta, em relação a quais os desafios, eu acho que é isso, é tentar trazer para um livro, para uma única escrita, tudo aquilo que pode se englobar da temática. Então não adianta a gente estar aqui falando dessa temática, da forma como a gente pensou, se o leitor também não vai lá para conferir esse produto, né?
Roberta, fala pra gente como é que a gente adquire o teu Não É Qualquer Carnaval.
Da forma como ele foi concebido em 2014, que é um livro, inclusive, que eu não ressaltei, que tem interferências, né, que você pode encontrar um confete no meio dele, você pode encontrar uma foto negativa no meio dele, sabe? Ele é muito afetivo. Tudo fruto de um trabalho que eu fiz com meu colega Gleidson Moreira, do Projeto Gráfico, né? Dessa forma, ele não está disponível hoje para os leitores, porque eu não o publiquei, mas ele está disponível em formato PDF no repositório da Biblioteca da Universidade Federal do Ceará. Então, para quem quiser fazer a leitura desse livro nesse formato virtual, pode, né, adquirir, pode ir fazer a pesquisa, independente de ser estudante ou não, lá na universidade ou pela internet, pelo site da Universidade Federal de Ceará. Agora, eu estou pensando ainda nessas possibilidades para que o livro Como Foi Concebido esteja à disposição das pessoas. Também conto com a colaboração de quem estiver ouvindo, né, para me dar ideias de como publicá-lo. Também reforço que o livro, ele está vivo em cada momento em que fala-se dele. Então, agradeço a oportunidade por estar aqui falando sobre o Carnaval de Fortaleza, para que outras pessoas fiquem com a pulguinha atrás da orelha, né? Nem todo mundo que tá aí em Fortaleza participa da festa que acontece. Então, também fica o convite para que no ano que vem essas pessoas vão à rua, né? E participem dessa manifestação.
Muito bacana. Então, tá aí dadas as coordenadas. Na Livraria Lamarca, no Corredor Cultural de Fortaleza, no Benfica, você encontra o livro Ruas e Cores, o Grafite como Arte Viva na Cidade, e lá no repositório da UFC, para você que é aluno ou não da Universidade Federal do Ceará, é só jogar no Google, coloca repositório da UFC, Não É Qualquer Carnaval, já aparece, é o primeiro link, e você tem a oportunidade de ler na íntegra o texto da jornalista e escritora Roberta Souza sobre o Carnaval de Fortaleza, e conhecer um pouco mais sobre essas histórias que a gente conversou aqui.
Antes da gente terminar, eu só queria dar uma última palavrinha, que era em relação ao livro. Esse livro, ele foi feito com mais pessoas. Um dos pontos que a Roberta falou, que é sobre a orientação, né, foi muito importante nele. Ele foi orientado por dois professores, que foi a professora Alessandra Oliveira e o Eduardo Freire, e foi feito por mim, Fernanda de Façanha, e pela Ravelle Gadelha, que foi a diagramadora do livro. Então aqui tem um outro olhar também, tem um olhar da Ravelle, que fez toda a diagramação, fez todo o trabalho gráfico dele, e que ele, por mais que ele não tenha serpentina saindo do meio, você pode ler de trás pra frente, de frente pra trás, de como você quiser. Justamente por entender que a informação é de uma maneira plural, de uma maneira que você pode começar do fim pro começo, que dá tudo certo.
Bom, e eu conversei com elas, Fernanda de Façanha e Roberta Souza, jornalistas e escritoras, sobre livro reportagem, tema do programa dessa noite. Eu quero muito agradecer a gentileza de vocês terem conversado comigo. Pena que aqui não é um livro reportagem, eu posso me debruçar com vocês durante muitas horas, mas eu quero muito deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
Oh, a gente que agradece também o convite, né, pra gente estar vindo aqui, por ter esse espaço pra falar sobre o livro reportagem, mesmo sendo curtinho, mas muito oportuno pra gente poder conversar e informar as pessoas que estão nos ouvindo sobre o que é isso, né? Que muitas vezes não é falado, não é questionado, às vezes ninguém nem conhece, ninguém sabe nem o que é, como é que vem esse conceito. Enfim,
Que bacana.
Mesmo, gente, muito obrigada novamente. Vamos cantar, sabe? Vamos viver, vamos dançar, porque a gente vive um mundo cheio de notícias tão difíceis de encarar,
sim,
né?
Com
Mas
certeza.
Cultura também é notícia.
E uma notícia maravilhosa.
Também é notícia, também é reportagem. Vamos viver essas coisas tão boas que nós fazemos. Vamos nos apropriar, vamos ser protagonistas, vamos ser carnaval.
Gratidão e boas leituras. E depois deste nosso bate-papo com Fernanda de Façanha e Roberta Souza, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 8 de fevereiro de 1828, nascia em Nantes, na França, o escritor Júlio Verne, famoso pelas suas histórias de aventuras. Ele ficou muito conhecido pela série Viagens Extraordinárias e entre seus livros mais conhecidos estão Viagem ao Centro da Terra, de 1864, Da Terra à Lua, de 1865, 20 Mil Léguas Submarinas, de 1870 e Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1873. Esta última é considerada sua obra mais importante. Júlio Verne se formou em Direito em Paris, mas desistiu da profissão de advogado para escrever peças teatrais. Até hoje, os seus livros servem de inspiração ou são adaptados para produções cinematográficas, também na dramaturgia e na televisão. Júlio Verne morreu no dia 24 de março de 1905, na França.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.